Queridos irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Antônio Marcos, pastor da Primeira Igreja Batista em Jardim Gláucia, Associação Batista Meritiense, o atual coordenador da União Missionárias de Homem Batista Fluminense. Que alegria poder servir a nossa convenção através da lição de número 2 da revista Palavra e Vida, primeiro trimestre de 2021, com o tema Lançando as Bases. Eu quero convidar você, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, a abrir a sua Bíblia, abrir o seu coração e preparar a sua revista. E tenha também papel e caneta na mão para você fazer aquelas anotações de tudo aquilo que Deus colocar em seu coração. Então abra a sua Bíblia agora, no livro de Esdras, capítulo de número 3, a partir do verso de número 8 ao verso de número 13. Leiamos a palavra do Senhor. Ora, no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadac, e os outros seus irmãos, os sacerdotes levitas, e todos os que vieram do cativeiro para Jerusalém, deram início à obra e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem a obra da casa do Senhor. Então se levantaram Jesuá com seus filhos e seus irmãos Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para superintenderem os que faziam a obra na casa de Deus, como também os filhos de Henadad, com seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com címbalos, para louvarem ao Senhor segundo a ordem de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando ao Senhor e dando-lhe graças com estas palavras: Porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou o grande brado quando louvaram ao Senhor por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Muitos, porém, dos sacerdotes e dos levitas e dos chefes das casas paternas, os idosos, que tinham visto a primeira casa, choraram em alta vozes quando, à sua vista, foi lançado o fundamento desta casa. Também muitos gritaram de júbilo, de maneira que não podia o povo distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, porque o povo bradava em tão alta vozes que o som se ouvia de muito longe. Lançando as bases. A lição vai nos ensinar que a melhor forma de recomeçar é fazendo da maneira certa. Eu quero ampliar essa palavra recomeçar. Recomeçar em todos os sentidos. O ano está apenas começando. Mas existem situações na nossa vida que ficaram estagnadas no ano passado e precisamos recomeçar. Porque quando a adoração ao Senhor, ela se torna a base e a nossa prioridade, qualquer resultado será abençoado, será positivo. Nós aprendemos com este texto lindo que as prioridades daqueles que voltaram para Jerusalém foram restaurar o altar do Senhor, restaurar a casa do Senhor. E para recomeçar bem o ano, antes de tudo, é necessário que você tenha o Senhor como prioridade em sua vida. Quando nós olhamos para o livro de Esdras, nós temos que conhecer um pouco desse autor. O autor é o próprio Esdras, bisneto de Elquias, escriba araônico, um livro que foi escrito cerca de 450 anos antes de Cristo. Esse livro, ele vai narrar a história do povo judeu entre o ano 538 antes de Cristo, desde a época em que Ciro, o persa, conquistou a Babilônia no ano de 457 antes de Cristo. Aqueles que retornaram do exílio babilônico, eles tinham as suas devidas prioridades. Naquele exato momento, a prioridade que o povo tinha ao chegar em Jerusalém era restaurar a verdadeira adoração a Deus. Isso era mais importante do que reconstruir as suas próprias casas e reconstruir o templo. Isso foi visto quando eles começam a reconstruir o altar do Senhor. Isso você vai ler dos versos 1 ao verso 7 do capítulo 3. Aquelas pessoas estavam dispostas a colocar Deus em primeiro lugar, mesmo antes de construir as suas próprias casas. Naquele exato momento, o altar estava sendo edificado para pôr sobre ele os holocaustos ao Senhor, isso pela manhã, pela tarde. Então eles também começaram a celebrar as festas. E uma das festas que eles celebraram foi a festa do tabernáculo, uma festa que durava 8 dias. Essa festa ela era celebrada após eles realizarem a colheita do trigo e recolher os frutos, sendo também chamada da festa da colheita dos frutos. Era uma das 3 solenidades, onde todas as crianças do sexo masculino, elas eram obrigadas a se apresentar diante do Senhor. E essa festa, ela foi instituída justamente para comemorar a bondade de Deus, que protegeu o povo de Israel, durante a sua caminhada após deixar o Egito pelo deserto, onde eles habitaram em tendas ou barracas. E eles, nesse novo processo agora em Jerusalém, eles ofereceram também holocaustos diários, em seguida holocausto contínuo e os das luas novas, e de todas as festas fixas do Senhor, e também traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Porém, até o momento, não haviam lançado os alicerces do templo do Senhor. Eu quero compartilhar com você, querido aluno da nossa Escola Bíblica Dominical, 3 verdades, dentre muitas que nós poderíamos extrair, mas eu quero destacar 3, extraída desse contexto de Esdras, do capítulo 3, dos versos 8 ao 13, sobre o tema da nossa lição. Quando lançamos as bases, Deus envia os recursos necessários para recomeçar. Recomeçar é começar de novo. Recomeçar é retornar após uma interrupção. Recomeçar é a confiança de que a vida ela não acaba meramente porque algo saiu errado ou porque uma escolha foi feita de forma equivocada. Eu creio que sempre haverá novos caminhos, novas pessoas, novas oportunidades. E se você estiver decidido a recomeçar e a oferecer o seu melhor dessa vez, o momento em que nós estamos vivendo, 2021, é um momento apropriado para recomeçar a vida em seus diversos aspectos, após um grande período de interrupção, seja recomeçar no aspecto profissional, seja recomeçar no aspecto ministerial, pessoal, sentimental e familiar, até mesmo uma obra que ficou parada. Podemos pensar também e afirmar que o recomeço na Bíblia é como o caminho de uma nova vida em Cristo Jesus, onde nós abandonamos a nossa antiga natureza com suas práticas e seguimos a Jesus, o Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador. Certa vez, logo no início do meu ministério, o saudoso diácono José Salvador, um grande homem de Deus que me auxiliou muito nas obras que foram realizadas ali na nossa igreja, ele chegou para mim e disse: Pastor Marcos, olha, para iniciar uma obra na igreja, é necessário somente de uma pá e uma enxada. Eu confesso a vocês que eu botei a mão no queixo, olhei para ele e questionei. Ele disse: Não, pastor. Após cavarmos a primeira sapata, Deus enviará os recursos necessários. E eu confesso a vocês, queridos irmãos, que foi realmente isso que aconteceu. Deus enviou naquele tempo e Deus continua enviando os recursos necessários. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo judeu. Deus enviou os recursos necessários. Deus conduziu a história e agiu através da vida de Ciro, o rei do Império Persa, que invadiu e derrotou a Babilônia no ano 538 a.C. Ciro, após destruir, após invadir o grande exército babilônico, ele autorizou o povo judeu a retornar à Palestina e reconstruir o templo de Jerusalém, restaurando assim o culto nacional de adoração ao Senhor, como está escrito em Esdras, capítulo 1, versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Verso 3: quem há entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Que palavra poderosa! Só que, ao autorizar o povo a retornar para Jerusalém, muitos judeus decidiram ficar no conforto da Babilônia, já estabelecida, civilizada, em lugar da dificuldade que encontrariam ao chegar na Judéia, uma Judéia empobrecida, com seus muros destruídos, seu templo destruído. A política do rei Ciro sempre foi restituir os deuses dos povos conquistados ao seu santuário. Sendo que o povo judeu, diferente dos outros povos, não tinha deuses. Então, Ciro restituiu todos os pertences do Deus de Israel. Devolveu cerca de 5 a 6 mil utensílios de ouro e de prata. O rei também encorajou o povo a retornar à sua terra. E no segundo ano, após a volta, no ano 536 a.C., Zorobabel, ele assume a liderança sob a orientação de Deus. E logo se apresentaram quatro líderes de quatro famílias de levitas para assumirem o trabalho. Porque é assim que Deus faz. Deus, ele envia os recursos necessários. Deus envia também as pessoas para trabalharem ao seu lado. Eu quero dizer para você, querido aluno, você não está sozinho. Deus está ao seu lado. Deus é dono de tudo. Ele envia pessoas para caminhar ao seu lado nessa nova etapa na sua vida. Para você refletir, o nosso Deus é soberano. O nosso Deus, ele tem todo o poder. Ele tem o controle de tudo. A soberania de Deus é o governo e a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Deus usou a vida de um rei pagão para cumprir os seus propósitos. Creia, creia que ele está agindo em seu favor. Creia que Deus está preparando os recursos e tudo o que for necessário para um lindo recomeço em 2021. Coloque o Senhor como prioridade em sua vida. Número 2. Quando lançamos as bases, é obrigatório utilizar roupas e materiais adequados para recomeçar. No ano de 2020, falou-se muito sobre EPIs, equipamento de proteção individual de segurança. O EPI, ele tem a finalidade de proteger o trabalhador de prováveis riscos que ameaçam a sua segurança e a sua saúde no trabalho. O emprego do EPI, da forma correta, ele foi essencial para a proteção de profissionais da área da saúde no combate contra a pandemia de 19. Vários protocolos foram seguidos por grandes empresas, até mesmo pelas nossas igrejas. E por analogia, seguir um protocolo foi exatamente o que o povo judeu fez quando retornou do exílio no momento do recomeço. Eu penso que a reconstrução do altar fez parte de um protocolo. Ele foi reconstruído, e da mesma forma como os sacrifícios regulares foram oferecidos nas épocas indicadas e todas as festas foram restabelecidas de acordo com as condições da lei de Moisés. E houve uma ênfase sobre a oferta de holocausto, que, diferentemente da oferta pelo pecado, que representava a dedicação do adorador a Deus. No texto de Esdras, no capítulo 3, do verso 1 ao 9, nós vamos perceber que tudo foi feito da forma correta. Até mesmo na contratação de pedreiros e carpinteiros. As pedras, elas deveriam ser cortadas e a madeira deveria ser obtida nas colinas do Líbano, da mesma forma da qual Salomão conseguiu material para a construção do primeiro templo. Em seguida, após a colocação das últimas pedras do alicerce da construção do templo, foi realizada uma linda cerimônia, onde os sacerdotes estavam devidamente paramentados, trajando as suas vestes e com as trombetas em suas mãos. E os levitas estavam com seus instrumentos e louvavam a Deus em duas vozes o Salmo 136 e cantavam: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Querido aluno da nossa escola bíblica, o nosso Deus é santo. A santidade de Deus não é um atributo isolado de Deus, mas é a soma de todos os seus atributos morais. O nosso Deus é santo no seu caráter, Ele é puro. Deus é santo em si mesmo. Tudo que se refere ao culto do Deus santo precisa ser santificado. Não podemos nos aproximar de Deus com a mão ou com roupas impuras, nem com corações impuros. Devemos depender do poder do Espírito Santo onipotente para buscar viver uma vida santa nesse recomeço. Creia que Deus está agindo em seu favor. Portanto, lancem os alicerces e declare que o Senhor é bom, porque a sua benignidade, ela dura para sempre. Em terceiro lugar, quando lançamos as bases, as lágrimas são contidas pela alegria proporcionada pelo recomeço. É possível que em 2020 você tenha chorado por alguma razão, mas em 2021, em nome de Jesus, você vai voltar a sorrir, porque a sua alegria, proporcionada pelo recomeço, ela vai conter as lágrimas que foram derramadas no passado. Aqui nós estamos diante de uma autêntica explosão de emoção, um misto de tristeza e alegria. Visto que o choro, ele pode ser desencadeado por diversos estados emocionais, onde as lágrimas emocionais, elas podem exercer um impacto positivo na saúde física, psicológica, aliviando a angústia ou a aflição. Ainda por cima, o choro pode ser interpretado como um pedido de ajuda. Todavia, o choro não significa que uma pessoa seja fraca, sentimental ou impotente. Desta maneira, o choro é uma emoção que o próprio Senhor Jesus experimentou. No livro de João, capítulo 11, verso 35, nós lemos: Jesus chorou. Portanto, nesta parte final do estudo, nós encontramos uma multidão de aproximadamente 500 mil pessoas reunidas, tanto os que vieram do cativeiro, como os que ficaram em Jerusalém. Essas pessoas estavam ao redor daqueles que lançaram as bases. O texto bíblico diz que os mais velhos que viram a beleza do primeiro templo, construído por Salomão, estavam chorando ao observar o novo templo de medida inferior. Pelo contrário, no meio do povo, haviam aqueles que davam brados de alegria pelo lançamento das bases do templo. Finalmente, era o início da reconstrução do templo, que só seria inaugurado 5 anos depois. Creia que o nosso Deus, ele é poderoso. A onipotência de Deus é um atributo essencial de Deus, chamado também de incomunicável, exclusivo de Deus. A onipotência de Deus é revelada em seus atos. A nossa adoração a Deus, ela implica exclusividade ao Deus onipotente, ao Deus soberano, ao Deus onisciente, a um Deus que conhece o motivo de cada lágrima. Olha, querido aluno, o choro dos mais velhos foi sufocado pela alegria do povo. Creia que Ele está agindo em seu favor. Celebre ao Senhor com brados de alegria. Ageu, capítulo 2, versículo 9, diz que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Olha, para você pensar e agir. Nesta lição, aprendemos que quando existe o desejo de recomeçar, a melhor forma é fazê-lo da maneira correta, priorizando o reino de Deus e a sua justiça. O povo que retornou do exílio babilônico colocou o Senhor como prioridade em sua vida. E a prova disso foi a restauração do altar e o lançamento das bases para a reconstrução do templo. Reflita. Número 1. Deus usa qualquer pessoa para cumprir os seus propósitos. E Ele envia os recursos necessários. Número 2. Deus requer de cada pessoa uma postura correta diante da execução da sua obra e de um recomeço. Número 3. Deus não pode ser limitado pelo tamanho da estrutura de um templo. Deus não pode ser limitado por um espaço físico. Sabe por quê? Porque Ele é Espírito e a sua presença é infinita. Isso reflete o seu amor, o seu cuidado especial com o seu povo. Eu quero agradecer ao Senhor pela rica oportunidade que nos foi dada na ministração dessa aula. E que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família e fazer com que a sua igreja prospere e avance nesse novo recomeço. Que Deus a todos abençoe. Um forte abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus.
Glória a Jesus. Esse é o nosso podcast, podcast da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu. Igreja feliz para fazer feliz. Pastor Presidente, Pastor Sérgio de Oliveira Souza. E quem vos fala é o irmão Marcelo Soares, com muito prazer, levando, divulgando a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho, através de mais uma ferramenta que Deus nos deu durante esse período de pandemia, né? A nossa igreja, ela não tinha o hábito, né, de aproveitar algumas ferramentas que já existiam, e a pandemia da Covid-19 nos provocou, nos ajudou a descobrir algumas coisas importantes, e entre elas, essa ferramenta do podcast, que você, através do agregador de podcast favorito, você tem a oportunidade de conhecer. Na lição de hoje, a respeito da lição da revista Palavra e Vida, né, lição da Convenção Batista Fluminense, recomeçar um grande desafio lançando as bases, lição de número 2. Né? Nós vimos aqui, né, com muita ajuda de Deus, né, o pastor falando a respeito de alguns aspectos importantes para que a gente possa continuar, né? Avançando e começando da maneira correta. Né? Isso é o mais importante, né? Começar da maneira correta. E quando você começa da maneira certa, certamente lá no final você há de colher frutos que vão te abençoar a sua vida, a sua família e a igreja que você faz parte. E se você não pertence a nenhuma igreja, o meu desejo é que você possa confiar naquele que é para sempre o nosso Salvador e Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, Jesus Cristo, que nos dá todas as ferramentas para que possamos ser melhores a cada dia, né? E nos tornarmos, como diz a palavra, cristãos, né? Cristo, um Cristo menor. Ou seja, através do nosso pastor, nosso maior exemplo de pastor, nosso maior exemplo de mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, sermos cada vez mais iguais a Ele. E temos aprendido através da revista Palavra e Vida, nesse trimestre, através de Esdras e Neemias, de que é possível a gente começar de forma correta e lá na frente colher bons frutos. Que Deus abençoe a sua vida e família. Vamos orar? Pai, eu te agradeço no nome de Jesus por mais essa lição. Muito obrigado. E eu te louvo por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. E que o Senhor possa abençoar, ajudar, fortalecer a vida dos nossos queridos que estão ouvindo o podcast, o texto falado da revista Palavra e Vida, dessa lição extraordinária que é a respeito de recomeçar, e o Senhor é mestre em dar oportunidades para recomeçar, né? O Senhor quer sempre que nós estejamos perto do Senhor e o Senhor nos dá oportunidade para isso, né? Que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar, nos fortalecer e que o Senhor possa salvar, libertar e curar aqueles que estão ouvindo esse podcast da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu. Deus abençoe, no nome de Jesus, cada vida. Amém. Amém, Senhor. Eu quero encerrar com esse louvor que tem tudo a ver com a lição que nós ouvimos. Um pedacinho para que você possa refletir. E aplicar na sua vida cristã. Comunidade da Zona Sul, incomparável. Senhor, Tu és incomparável. E Tu não habitas em tendas, nem templos feitos por mãos. Glória a Jesus por isso. Como nós aprendemos na lição, mais uma vez, né? A gente tem repetido isso através da Palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e conduta. Cante aí, declare com seu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus.